0,1% sobre as vendas e depois, pasme-se, tem o melhor nível, o mais baixo nível, de custos por quilómetro percorrido, 4,66. Uma diminuição face a 2019. E isto levantou outra questão que se prende com um tema que o Sr. Deputado já levantou. Como é que isto joga, esta estrutura de custos, que é a mais eficiente de todos os operadores europeus, joga com a ideia propagada num papel de que os aviões que chegaram à TAP são os mais caros do mercado? Como é que é possível ser a empresa mais competitiva em termos de custos com os aviões mais caros do mercado? Há aqui uma contradição que porventura deveria ser esclarecida. E por tudo isto, Sr. Deputado, eu estou otimista. Eu acho que a privatização pode correr bem, pode finalmente voltar a colocar a TAP numa estrutura acionista que conhece o setor, que pode desenvolver, espero eu, o Hub de Lisboa, proteger a nossa marca e talvez recuperar uma parte importante do valor que nós injetámos na companhia. É esse o meu desejo enquanto português.
Muito obrigado, Sr. Dr. António Pires Lima. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Chega, Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados e cumprimento particularmente o Sr. Dr. António Pires de Lima e quem acompanha. Muito obrigado por ter vindo. Deixe-me dizer-lhe que, Sr. Dr., a sua presença cá muito nos honra, é uma verdade, mas foge completamente do âmbito desta Comissão. Ainda se vai perceber porque é que o âmbito da Comissão, que tantas vezes tem sido falado, que é a tutela da gestão política à TAP 2020-2022, chama um ex-governante que cessou funções em 2015 para falar sobre isto. Mas cá estamos e acho que o Sr. vem com todo gosto novamente a esta casa. O Sr. na sua intervenção inicial começou por tocar num ponto que me parece óbvio. E diz-me que em 2011, o governo liderado então por Pedro Passos Coelho herdou uma empresa numa situação muito mais problemática, creio que foi essa a expressão, do que tinha sido herdada em 2006 por José Sócrates. Nada me espanta. Onde José Sócrates mete a mão, toda a gente sabe o resultado que dá. Portanto, essa novidade que o Sr. aqui nos trouxe também não acrescenta muito ao que nós já sabemos sobre José Sócrates. Mas, passando um bocadinho à frente, há aqui uma questão que eu gostava que fizesse o favor de nos esclarecer e que tem precisamente a ver com os fundos Airbus, com a troca dos aviões e com a entrada da Atlantic Gateway do Sr. Neilman na TAP. E eu perguntava-lhe três coisas a ver com isto, que o Sr. também fez questão de referir. Questão número um: quem desenhou o plano estratégico para a TAP? Quem fez a troca dos A350 pelos A320, 321 e 330 e quem celebrou esse contrato com a Airbus? Muito obrigado.
Quem desenhou o plano estratégico da TAP foram os candidatos à compra. Portanto, cada candidato apresentou o seu plano estratégico. Eram planos de desenvolvimento e de crescimento, embora com características diferentes e que responsabilizavam, obviamente, cada um dos candidatos. Como parte do processo, houve, se bem me lembro, em junho, reuniões com o Conselho de Administração da TAP para validarem esses planos estratégicos. O Conselho de Administração da TAP, salvo erro, mas enfim, já se passaram muitos anos, não é? Oito anos, mas salvo erro, o plano estratégico da TAP tinha a oportunidade de validar, ou pelo menos dar uma opinião, não sei se era vinculativa, sobre esses planos estratégicos. E obviamente, o negócio da compra dos aviões é feito por David Neilman e a Atlantic Gateway, com o fornecedor que escolheu e que lhe ofereceu melhores condições, neste caso, a Airbus.
Isto quer dizer que era uma operação perfeitamente identificada pelo Governo, sabia automaticamente que este era o plano estratégico conduzido pelo Sr. Neilman, e a questão que eu lhe faço, e desculpa a forma tão simples com que eu lhe vou perguntar isto, é se neste momento que a empresa está novamente no mercado, se eu chegar lá, e vamos esquecer a Airbus, que já está com muito badalada, mas se eu chegar lá com um plano estratégico em que a Boeing me apoia com 50 mil milhões, eu posso comprar a TAP neste momento.
O Sr. Deputado, para se qualificar como potencial comprador da TAP, tem que respeitar um caderno de encargos razoavelmente exigente, nomeadamente em termos de capital, experiência no setor, credenciais, que não sei, francamente, eu não o conheço. Quero agradecer-lhe as suas simpáticas palavras iniciais, mas que não sei se cumpre. Não é qualquer um que pode comprar a TAP. O Sr. David Neilman, quando decidiu candidatar-se à privatização da TAP, tinha talvez mais de 30 anos de experiência do setor aéreo. Se não tivesse essa experiência e esses créditos, seguramente não teria obtido o apoio da Airbus para a operação que acabou por fazer, nem teria sido percepcionado por parte da par pública como um comprador ou um potencial comprador credível da TAP.
Sobre este assunto, só mais uma questão, penso que já estamos esclarecidos. É normal um empresário ligado ao setor que tem uma ideia bem definida para o que quer em termos de modelo de negócio, trocar 12 aviões com as especificidades que têm os A350, e que o senhor conhece bem, por 53 de longo curso, chamemos-lhe assim, mas com uma poupança de combustível muito maior e que permite automaticamente acrescentar rotas, chegar a mais destinos e aumentar, por assim dizer, o lucro. A forma de rapel, para quem está no mundo do negócio e conhece o mundo empresarial, a mim também não me espanta nada que tivesse sido feito desta forma. O que eu lhe pergunto é, vê hoje, uns anos depois deste negócio estar feito, depois do processo ter sido muito maturado e amplamente discutido nos últimos meses, consegue descortinar alguma ilegalidade na forma como este negócio foi conduzido?
Senhor Deputado, se porventura, eu acho isso altamente improvável pelas razões todas que já expliquei, mas se porventura, como ontem aqui referiu também o ex-ministro Pedro Nuno Santos, tivéssemos sido enganados, começo em mim e acho que termina nele, porque houve muita gente, obviamente, neste processo. Se tivéssemos sido enganados e os aviões tivessem chegado à TAP acima de um fair market value, isso constituiria uma ilegalidade. Não sei se da privatização como um todo, mas uma ilegalidade na capitalização e teria consequências. Eu já expliquei porque é que não acredito que isso tenha acontecido e já dei aqui apresentei um rol de factos, quase 10, para explicar porque é que isso não tenha, porque é que, do meu ponto de vista, isso não aconteceu. Acho altamente improvável que isso tenha acontecido, mas, de facto, como dizem os parceiros jurídicos da Vieira de Almeida e da Cortes Martins, se os aviões tivessem chegado à TAP acima do preço justo do mercado, aquilo que se teria verificado é uma assistência financeira. A TAP estaria a financiar essa operação e isso não é legal. Sobre isso não existe dúvida jurídica, creio que de ninguém. Eu também já expliquei porque é que não me parece que isso tenha sido facto, nem estou a ver, sinceramente, uma empresa como a Airbus ou um empresário como o senhor Humberto Pedrosa expor-se a uma ilegalidade desse género. Não tem necessidade. Airbus, seguramente, terá ganho muito dinheiro com este desenvolvimento, com este crescimento, com esta valorização da TAP. E, portanto, não tinha necessidade nenhuma de entrar por aí. E, por outro lado, aquilo que acabou por dar ao senhor Neilman, e eu não lhe chamaria rapel, foi apenas uma pequena parte, suponho eu, ou uma parte relativamente acomodável do valor que acabou por significar este crescimento enorme da encomenda de frota de aviões para a TAP.
Muito obrigado. Sr. Responda-me, por favor, a mais uma questão. Tinha conhecimento, quando este contrato, este processo de privatização, estava a ser concluído, que o Estado, o interveniente central, Fernando Pinto, enquanto CEO da empresa, Atlantic Gateway, enquanto consórcio que iria entrar no negócio. O doutor sabia que Fernando Pinto, além de si, eu tinha o seu nome nos corpos sociais da Atlantic Gateway?
Senhor deputado, não sabia e não quero acreditar, porque isso corresponderia a uma falta de lealdade e de cumprimento dos deveres fiduciários por parte do presidente de uma empresa pública muito grave. Muito grave. Portanto, eu não quero acreditar, sabia, porque isso foi público na altura, houve notícias, que do dia 4 ao dia 6 ou 7 de novembro, o engenheiro Fernando Pinto apareceu como membro da administração da Atlantic Gateway e de imediato pediu a renúncia, porque isso terá correspondido a um erro administrativo, é a única explicação mesmo possível. Mesmo isso já foi um erro administrativo lamentável, mas pode ter acontecido, porque de facto a ANAC pretendia que o engenheiro Fernando Pinto pertencesse à administração da Atlantic Gateway assim que a privatização estivesse concluída, coisa que aconteceu uma ou duas semanas antes, e portanto isso aconteceu, esse erro lamentável aconteceu, mas isso também nunca impediu o engenheiro Fernando Pinto, depois de, mais tarde, ter sido nomeado presidente do Conselho de Administração da TAP e nunca foi alvo de qualquer protesto de nenhum partido político, incluindo o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, que apoiando o governo do PS, conviveram perfeitamente com esse facto durante os anos de 2016 e 2017. Agora, no outro dia, a nuance que eu ouvi aqui nesta comissão de inquérito é que se suspeitava que o engenheiro Fernando Pinto poderia figurar nos órgãos sociais da Atlantic Gateway antes disso, em maio ou junho. Eu, a esse propósito, tive a oportunidade de fazer a minha investigação e concluí que em maio de 2015 a Atlantic Gateway ainda não estava formalmente constituída. Foi constituída no dia 19 de junho de 2015. Que no dia 22, salvo erro, foram nomeados os seus administradores e que nenhum deles era, obviamente, o engenheiro Fernando Pinto. E, portanto, continuo a viver na presunção que uma pessoa que foi presidente do Conselho de Administração da TAP durante 18 anos e que mereceu sempre os encómios de todos os governos socialista, foi tolerada pelo governo do PSD e CDS e foi reconduzida nos governos socialistas apoiados pelo Partido Comunista e pelo Bloco de Esquerda, era uma pessoa de íntegra e que nunca terá, com certeza, cumprido esse pecado da infidelidade, que seria estar a correr em pista dupla. Presidente da TAP